Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. Depois que Alice voltara a si do desmaio, o barão tomou-a nos braços e levou-a para casa. A menina estava ainda muito fraca e pálido o abalo que sofrera, mas em seu lindo semblante ressumbrava uma resignação meiga e serena, como se um reflexo do céu já iluminasse-lhe a alma. "Que disse ele?" perguntou o pai à filha. Tudo o que passara entre ela e Mário, poucos momentos antes, Alice referiu ao pai minuciosamente, não só pela necessidade de expansão, como pela esperança de que ele ajudasse a penetrar o mistério.
"Também não fiques triste", disse o barão com uma carícia.
"Ele voltará, e muito breve." A menina baixou a cabeça.
"Queres apostar?" disse o barão gracejando.
Esse tom a surpreendera, fitou os olhos no semblante do pai. Ele não a enganava. O contentamento brilhava-lhe no semblante. Se ele se alegrava, quando é triste e abatida, é porque tinha realmente o meio de fazê-la feliz.
"Então?"
exclamou ela cheia de esperança.
"Há de ser teu marido.
Mas esse mistério?
Ideias de moço?
Não te preocupes com isto, a esta hora já está arrependido."
Alice duvidava ainda.
"Sossega, procura dormir um pouco. Quando menos esperares, sou eu que te hei de pedir as alvíçaras." Ao despedir-se, o barão abraçou com efusão a filha e cobriu-a de beijos, dizendo-lhe mimeguices e gracejos. Quando, porém, transpôs o limiar da porta a emoção, que por muito recalcara, e rompeu-lhe em soluços e pranto. Felizmente estava deserto o corredor, e ele pôde ganhar seu gabinete sem que o vissem naquele estado de perturbação. Apenas conseguiu vencer a emoção, o primeiro cuidado do barão foi ler a carta de Mário, que ainda conservava intacta. O que ali estava escrito, e o adivinhava, ou pelo menos pressentia.
"Eis o teu terrata, e o...
Moés!
O senhor barão da espera minha resolução não o deve surpreender.
Foi vossa excelência quem aditou. Colocando-me na posição de rejeitar seu último benefício, obrigou-me vossa excelência a romper o vínculo que me prendia ao benfeitor e restituiu-me a liedade. Retiro-me, pois, de sua casa. Não o devia fazer, sem pagar a dívida de minha subsistência e educação, mas sabe vossa excelência, e ninguém melhor, qual a herança que me tocou. De vossa excelência, atento venerador e criado Mário Figueira, 13 de janeiro de 1857. Chegado às últimas palavras, o rosto já desmaiado do barão contraiu-se. Embora já esperasse a alusão e talvez mais ferina, essa prevenção, longe de embotar, ao contrário, exacerbou-lhe a consciência. Quando vieram chamá-lo para almoçar, java inteiramente calmo. Em toda sua pessoa transpirava a placidez, que incute a confiança de si mesmo. Na mesa conversou alegremente e conseguiu distrair Alice, que sorria sem querer e sentia-se reanimar ao influxo daquela jovialidade expansiva. Às vezes, porém, o pai esquecia-se dentro de si e lá ficava absorto em profunda meditação. De seu lado, a filha, desprendida da atenção que lhe prestava, recolhia-se em sua mágoa, como a flor que fecha, mal se apaga o calor do dia. Terminado o almoço, voltou o barão ao gabinete, onde encerrou-se para trabalhar. Não passou muito tempo, porém, que o não interrompessem. Bateu à porta o Martinho com o recado do comendador Matos, que lhe queria falar a todo custo.
"Manda-o entrar", disse o barão. E continuou a trabalhar sobre os livros de sua escrituração mercantil, abertos em cima da vasta carteira de vinhático.
"Já sei que está ocupado", gritou o comendador entrando.
"Mas a demora é pouca."
"Estou fazendo meu balanço", respondeu o barão com um sorriso.
"Ah, boa safra, já se sabe."
"Sofrível."
"Aí uns 50 contos, hein?"
"Não chega tanto."
"Pois, meu amigo, já que tocamos no ponto, vou dizer-lhe o que me trouxe hoje aqui.
O Frederico parece que está caído pela filha do conselheiro, portanto é preciso que decida sobre Alice.
Eu cá prefiro o sólio, mas isso de rapazes. Eu pensava que era coisa já decidida."
"O que, homem?"
"O noivo de Alice é Mário."
"Ah!"
"Bem me dizia a dona Lina. Leva um bom dote o maganão, mas enfim..."
exigiu o barão franzindo o sobrolho. Perbado, o comendador Bus buscou disfarçar a sua malícia com uma pilhéria, a foda como de costume, em um gargarejo de riso grosso e gutural.
"Mas enfim, tocou-me o conselheiro, que me há de fazer visconde da primeira fornada. E antes disso não me pilha a legítima do rapaz."
Ficando só outra vez, concluiu o barão seu trabalho, acrescendo algumas parcelas a um livro menor, que fechou em uma capa de papel com endereço a Mário.
Feito que? Sentou-se a secretário e escreveu uma carta ao moço. Bateram de novo à porta. Era Benedito que o barão mandara chamar. Já sabes que Mário nos deixou? O preto ficou sucumbido. Quando? Esta manhã. Mas é preciso que ele volte. É preciso, repetiu o preto como um eco. Segue-o por toda a parte, e o Joachares entrega-lhe os papéis que vou confiar à tua fidelidade. Ele voltará e seremos todos felizes, todo. Esquera, abriu o barão no cofre de bronze um segredo, um advasso lacrado com sobrescrito a Mário, e fechando-o com a carta e o livro em uma lata de traseira tiracolo, deu-a ao preto. Aqui tens. Tu lhe entregarás quando ele estiver só, juras? Por alma de meu senhor? O preto hesitava. Se ele juntar. Dizia-lhe a verdade, mas pede-lhe que lembre-se de Alice. Com o coração angustiado, Benedito dobrou o joelho para pedir a benção do senhor e partiu com os olhos cheios de lágrimas. Eram horas de jantar. O resto da tarde, o barão consagrou todo à família, porém especialmente a Alice, com quem esteve por largas horas conversando no jardim, enchendo-a de esperanças e de carícias. Quando o sino tocou Trindades, ele ergueu-se. Não queres rezar por Mário? Quero, respondeu a menina agradecendo-lhe com um olhar à eterna lembrança. Ambos dirigiram-se à capela e fizeram uma oração. O Martinho veio anunciar que os ardemais estavam prontos. E como a baronesa que chegava se mostrasse admirada daquele passeio a tal hora, disse-lhe o barão. Quero aproveitar o luar para concluir com o Martos um negócio que ele veio hoje propor. Até logo. E abraçou a mulher. Esse afago não era habitual, assim a baronesa o tomou por gracejo. Vou tratar de tua felicidade, murmurou o pai ao ouvido da filha, apertando-a ao coração com um afago de ternura. Um instante depois, no ponto do caminho em que se perdia a vista da casa, oculta pela colina, o barão voltou-se e acenou com a mão por muitas vezes, dizendo adeus a Alice que o acompanhara de longe com a vista. Nesse momento foi preciso um supremo esforço para sufocar as ânsias que lhe transbordaram d'alma, ainda assim e o peito lhe estalava de dor. — Senhor, tem alguma coisa? — perguntou Martinho. — Não, respondeu o barão que, fustigando-a o animal, tossia para sufocar a vasca do peito. Demorou-se o barão em casa do comendador Matos até 10 horas, discutindo a proposta que lhe fizera, certa porção de terras contíguas à fazenda do Boqueirão. Fora o pretexto inventado para essa visita, que entrava em seu plano oculto. De volta para a casa grande, o barão deixou ir o animal a passo como quem não tinha pressa de chegar. Ao menor rumor do vento nas folhas, ele voltava-se agitado, pensando que alguém se aproximava, e não vendo senão o Martinho, que o seguia a cochilar na cela, interrogava o relógio ao clarão do luar, para saber a hora. Parecia esperar alguém, talvez um incidente, um obstáculo, que viesse impedir a sua resolução. Avistando de longe a cabana de Benedito e o lago que se alisava, como uma lousa alvacenta, entre o verde escuro da folhagem, o barão estremeceu. É chegado o momento. O relógio marcava 11 horas, justa aquela em que José Figueira fora vítima da catástrofe. Deus condenou-me, murmurou o barão. Se ele me permitisse viver, Benedito teria encontrado Mário, e o perdão do filho chegaria a tempo. Contanto que minha Alice não maldiga a memória de seu pai e seja feliz. Esbarrando de encontro ao cavalo do barão, a mula em que vinha o Martinho, o despertou. Passa adiante e vai à cabana chamar Benedito. Que me venha falar. O pajem obedeceu, mas apenas avistou o tronco do ipê. Começou a tremer em cima da sela. Mais depressa se deixaria fazer impostas do que passar pela árvore mal assombrada. Tomou um expediente, pôs-se a gritar pelo preto. Entretanto o barão, que de propósito afastar o pajem, mal este encobriu-se. Lançou o cavalo para o lago, e quando o animal espantado empinou arrojando-se fora do remoinho, ele pronunciando uma última vez o erguiu-se precipitou-se. No arremesso, o chapéu saltou-lhe da cabeça e a claridade da lua. Mário reconhecera. O mancebo não hesitou um momento. São assim feitas as organizações generosas. Os atos de heroísmo e abnegação as reclamam imperiosamente, não pensam, não refletem. Esquecem tudo ante o perigo. Não se lembram nem indagam por quem se esforçam. Dedicar-se é para elas um impulso, um instinto, prodigalidade sublime. Antes que Benedito se recobrasse do espanto, Mário se arremessou da lapa para tempo de agarrar o corpo do barão. Foi renhida a luta. Porém o mancebo tinha dessa vez a vantagem de um ponto de apoio que desde princípio ele conservara, travando com a mão esquerda a raiz de um arbusto mabuto encravavada entre as fendas do rochedo. Afinal, ajudado pelo preto, conseguiu tirar d'água o corpo do fazendeiro e conduzi-lo à cabana, onde o deitaram no mesmo catre que 7 anos antes recebera Alice. O barão perdera os sentidos, mas os sinais da vida se manifestaram apenas lhe foram prestados os primeiros socorros. Deixando a Sheikha velar sobre o enfermo, Benedito chamou a parte Mário para entregar-lhe os papéis que o senhor lhe confiara, referindo o modo por que fora incumbido dessa comissão. Bem, meu coração estava adivinhando quando ele me entregou, disse o preto. A carta do barão que Mário leu ao frouxo bruxulhar da candeia continha estas palavras, Mário. Sou menos culpado do que talvez me suponha. Meu crime foi a paixão por uma mulher que me fez cobarde e ambicioso. Por causa dela tive medo de morrer, e não me sacrifiquei por um amigo, ou antes um irmão. Para não perdê-la, calei-me, conservando o que não me pertencia. A vergonha do crime fez o resto. A morte de seu pai, tenho espiado severamente durante estes longos anos que são passados. Sua riqueza, quando Deus me concedeu uma filha, eu jurei restituí-la pela mão inocente e pura de Alice. Esse casamento que foi o meu sonho de esperança e era a promessa de perdão, minha vida tornava-o impossível. Destrua-se o obstáculo. O crime vai ser reparado e o réu punido. Envio-lhe com esta meu testamento feito há 16 anos e a minha escrituração particular. Com esses documentos poderá reclamar sem contestação a riqueza que lhe pertence. E agora não é um homem rico e poderoso quem oferece almoço desprotegido à mão de sua filha, é o infeliz que do seio da eternidade implora de seu juiz a felicidade de uma pobre órfã desvalida. Quando o moço abou de ler, sua emoção era profunda. Prestes a sucumbir, ele se lançou fora da cabana como se quisesse fugir a por imprimida pelas últimas palavras da carta. Mário, murmurou o barão erguendo-se no leito. O moço fez um gesto de desespero e parou indeciso. Voltando rapidamente, apanhou a carta que atirou com os outros papéis ao fogo, acendido pouco antes para aquecer o corpo e as roupas do afogado,